É importante nós fazermos e sermos igreja com pessoas que têm esse mesmo coração e que fazem questão de ser igreja conosco. Amém? Então, fica à vontade, irmão. Camila também está aqui, namorada do João. Bem-vinda mais uma vez, Camila. E fica à vontade, irmão.
Valeu, meu amigo. Boa noite, gente. Tudo bem? Graça e paz, nosso Senhor Jesus, para vocês. Vocês estão felizes? Mas estão mesmo? Os cruzeirenses estão mais, não estão, não? Que isso, varão. Aí tá lindo, o negócio tá bonito demais de ver. Só Jesus na nossa vida. Pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. Me sinto muito honrado de receber esse convite. Viu o Arthur, a Lohane, toda a equipe da liderança aí do Calove. Vocês que lideram, né, e têm levado esse Ministério de Juventude aqui da Igreja Ágape, que são referências aqui em Belo Horizonte, né, já conheço vocês há um tempo. Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por essa turma linda que está aqui todo sábado, o dia mais concorrido da semana, né, varão? Coisa boa demais. Meu nome é João Felipe, eu sou aqui da Igreja Batista da Lagoinha, Matriz, faço parte ali do Ministério de Juventude também, que é o Legacy. Ô, varão, vem cá, vai embora não, senhor, onde você vai? Nosso vendedor de fazenda aqui, mais top do Brasil, né, não, varão? Fica aí, vai. Deus abençoe. Depois o pessoal traz água pra vocês, senhor. Galera, gente boa. É, e pra mim também, varão, que eu estou com essa voz aqui por motivos de Cruzeiro, motivos de Matheus Pereira e o nosso goleiro queixudo também, maravilhoso, Cássio, né? E eu tava lá no jogo do Corinthians, aí, meu irmão, foi só Jesus na terra, né, amor? Você tá doido, foi 3-0, mas teve um gol anulado do Corinthians e um gol anulado do Cruzeiro. Aí você torce 5 vezes, igual gol. Foi surreal, varão. Então eu tô com essa voz aqui meio rouca, mas nós vamos chegar até o final, em nome de Jesus, né? Aí, glória a Deus, em nome de Jesus, varão. Só Jesus aqui na minha voz. Mas eu tava dizendo que eu faço parte aqui da Lagoinha, né? E tenho ajudado e cooperado lá na nossa juventude. Quero convidar vocês também, se vocês quiserem dar um pulo lá, qualquer dia desse. Inclusive, hoje, eu faço parte da direção da vigília, eu estarei na vigília lá até 5 horas da manhã. Em nome de Jesus, preciso de café, água, vai pizza. O Rô falou que vai pagar uma pizza para mim. Graças a Deus, saiu alguma coisa ali. Deus está fazendo. Então, quem quiser ir na vigília, curtir uma vigília hoje, muita pregação, muito louvor, tá mais que convidado, tá? Para ir com a gente lá. Depois do culto aqui, vou partir para lá. Fechou, gente? Então é isso, né? A gatinha tá aqui, o Pedro casou com a Raquel, e aí jogou uma tonelada de uma pressão em cima de mim agora, gente. E agora eu tenho que casar, né, varão? A Camila já me deu uma... chamou na chincha essa semana aí. E aí eu agora, né, tô marcando aí. Início do ano, hein? Todo mundo convidado, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Abre a sua Bíblia aí comigo, então. Em Lucas, capítulo 5, eu queria deixar uma palavra aqui para vocês. Pela graça de Deus, o Senhor tem compartilhado comigo. E eu queria muito... Ô, Filipão, deixa Deus te usar aí, viu, varão? Pode ficar à vontade, viu? Eu queria muito ressaltar aqui tudo isso que o Arthur falou. Eu tenho caminhado há algum tempo, mais cumprindo a agenda do que ficando na igreja local. E tenho participado de algumas juventudes por aí. E eu estava até conversando com ele aqui, que há um pouco de tempo ali atrás a gente estava batendo um papo. E eu estive em São Paulo, lá na Deus e Amor. Olha que loucura. Na Deus e Amor, na sede mundial da Deus e Amor. Quem já foi lá? 20 mil pessoas cabem lá dentro. Um negócio absurdo. Eu não preguei lá, não. Fui lá a convite do meu amigo, o pastor Davi Miranda Neto. E eu estava conversando com ele, né? A Deus e Amor, que é uma igreja tão fora da curva, né? Vamos dizer assim. Né? Principalmente nós batistas, nós não temos os usos e costumes que eles têm, né? Uma igreja tão antiga. Pra vocês terem ideia, eu estava conversando com ele, eles já têm quase 1,5 milhão de membros no mundo inteiro, né? Por exemplo, a Lagoinha, que eu participo, tem quase 200 mil. Então, você pega a Deus e Amor, é muito grande tudo isso, né? Aqui em Belo Horizonte, ele falou comigo que aqui em Minas Gerais é o lugar que mais tem igrejas Deus e Amor. Quase toda esquina, né? A gente vê aquela igreja pequenininha do lado de um bar, aquelas mulheres que não param de orar, meu irmão. O que é aquilo? aquelas moças de saia gigante que estão lá ajoelhadas uma, duas, três horas num cu de oração, sem palavras, sem louvor, e não tem ninguém na igreja, só o microfone e o varão lá no altar, ajoelhado, e ele falando comigo. Que ele começou, Deus deu a ele a visão de uma juventude dentro da Deus e Amor, olha só. Ele falou para mim que a juventude da Deus e Amor, ela se refere a 5% só de toda a igreja. Olha só como que destoa, né? O corpo da igreja da juventude. E aí ele iniciou um ministério chamado Regenere. Ele pegou uma parte desse galpão, desse salão lá, e ele separou, fez igual vocês aqui, colocou uma acústica, colocou um monte de negócio bonito, e assim, ficou jovial a igreja, Deus e Amor ficou jovial. E ele falou para mim, ele falou, João, Deus tem me passado uma mensagem de graça e amor. E aí foi justamente, né, mano, o que a gente estava conversando ali. Parece que Deus tem comunicado, parece não, de fato é. Deus tem comunicado com os líderes, e a juventude do Brasil inteira, para se voltar para esse assunto, para se voltar para esse lugar de entender o perdão, a graça, o amor de Deus, porque é ali que vai surgir, de fato, discípulos da parte de Deus. Então eu queria falar com vocês um pouco sobre isso também hoje. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu gosto de intitular com o amor de outro mundo. Lucas 5, do 1 ao 11, vai dizer o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira dos lagos dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele se assentou e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E ele disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, dá-nos olhos para ver, Pai. Ouvidos para ouvir, Jesus. E um coração aberto, Senhor, receptivo, como uma terra fértil, Senhor, preparada pelo Espírito Santo para receber, Deus, a boa semente da palavra de Deus. Que essa noite, Pai, seja uma noite em que o Senhor nos encontre, como o Senhor encontrou Pedro e encontrou todos os discípulos naquela praia, Senhor. Que possamos, de fato, sair daqui, Senhor, mais parecidos com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade, dentro e fora de nós, em fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Toque em nós, Pai, com o seu toque, que é, Senhor, inconfundível, Senhor, e inigualável, Pai. Que nós sejamos tocados pela glória de Deus e a presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero derrotar todos os planos do mal, do inimigo, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, os nossos corações sejam tatuados, Pai, com aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Lucas, ele é um livro muito missionário, né? Você percebe Jesus falando sobre a grande comissão quase o tempo todo, né? Ele tem, de fato,
o assunto missões e o assunto intencional da parte de Jesus em comunicar para nós, através da vida de Lucas, é que o Senhor quer muito que você seja igual a Ele. E Ele quer refletir o caráter dEle através de você. Assim como Ele quer refletir a glória dEle através de você, Ele também tem a intenção que a terra seja como o céu. Primeiro que nós sejamos como Ele e que a terra seja como o céu, para que todas as coisas, então, funcionem como Ele deseja. Para que o bem de todos, que é sermos cheios do Espírito Santo, essa seja uma vida possível para nós. O relacionamento com Deus, o relacionamento com a Bíblia, o relacionamento com a palavra, o relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com as pessoas, como eu trato as pessoas, como eu ando, o que eu escuto, quais as músicas que eu ouço, tudo isso está inserido em quanto de Jesus tem dentro de mim. Tudo isso está sendo resultado da minha vida de devocional, da minha vida cristã. Se eu sou um cristão, e se ser um cristão fosse crime, qual seria a minha pena, qual seria a sua pena? Qual seria os nossos dias na prisão? Seriam muitos, seriam poucos? Nós precisamos ser perseguidos, irmãos. Nós precisamos entender o Evangelho de fato como ele é. E nós entendemos isso através da vida de Cristo, porque Cristo ensina para nós como é que é ser cristão, como é parecer com o Pai, o que é fazer a vontade de Deus. Cristo ensina para nós com a vida prática dele, mas aqui ele faz diferente. Ele pega os discípulos, chama os discípulos, olha, vinde após mim. E ele passa 3 anos ensinando esses homens, pescadores, gente cobrador de imposto, gente da raça ruim, analfabetos alguns, a maioria ainda adolescentes. Jesus chama esses homens para perto dele e ele anda 3 anos com esses homens ensinando a eles o que é ser de fato cristãos, o que é fazer a vontade de Deus. E depois que ele ensina, na prática, convivências e experiências, ele então manda eles irem fazerem discípulos. É o que nós também podemos experimentar, é ou não é? Nós viemos para Jesus, um dia Jesus disse, vinde após mim, para mim, para você. E nós viemos aqui à frente na igreja, a gente participou de um momento tão especial. A igreja nos consolidou, nos batizou, nos deu curso, nos inseriu, nos colocou no GC de mulheres, nos colocou no GC de homens. E aí a gente foi entendendo o que é ser cristão, a gente foi entendendo o que é Jesus, o que significa ser de Jesus, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que falar. E aí, de repente, Jesus comunicou a você o chamado dele. Jesus falou assim, olha, eu te chamei para isso. Olha, eu quero investir em você nesse lado aqui da igreja. Aí, de repente, irmão, você começou a ver o louvor, você falou, nossa, esse negócio chama minha atenção, né? Louvor, cara, eu quero cantar, vou fazer aula de canto. E aí você chegou aqui, você viu que a glória de Deus desceu, e de repente você pegou, e igual o vasinho ali, já começou a investir na bateria, e de repente Deus começa a fazer, o chamado é tão específico, aquilo que Deus te chama, e você percebe Deus, além de te salvar, começar a investir em você. A graça operante de Deus na sua vida, cara. Um alguém que era inimigo de Deus, um alguém que estava distante de Deus, um alguém que reconhece a sua miséria, um alguém que reconhece que não é nada, um alguém que reconhece a grandeza de Deus, de repente se torna amigo de Deus por causa de Jesus na cruz e essa vida te envolve. É mais ou menos isso que aconteceu na vida desse cara aqui. E eu queria muito falar sobre a vida de Pedro aqui hoje, porque Pedro é um cara, um personagem que, para mim, na minha opinião, tem uma história muito rica quando nós vamos comunicar aquilo que Jesus pode fazer na vida de um alguém. Então, a história que eu quero contar aqui não é a história de Pedro, mas é a história de Jesus na vida de Pedro. E eu queria que você fosse pensando na sua aí também. Desde o seu nascimento, a sua infância, os seus pais, por quem você foi criado, seu relacionamento, as coisas que você passou, boas e ruins, positivas e negativas. Eu queria que você começasse a olhar, de fato, no retrovisor da sua vida e começasse a perceber tudo o que Jesus tem feito na sua vida e através de você. porque ele também fez isso na vida de Pedro. E eu queria aqui resumir a biografia desse homem. Lendo algumas partes na Bíblia, a gente pode perceber, por alguns fatos que aconteceram na vida dele, a história de insistência de Jesus na vida de Pedro, irmão. É surreal. Vamos começar aqui, então, pelo início do texto, que vai dizer o seguinte. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Eu não sei se você sabe, mas o lago de Genezaré é o mesmo que Mar da Galileia. Mar da Galileia é o mesmo que Lago de Genezaré. Então, tem algumas partes que os dois se encontram e a maioria dos pesquisadores chamam um lugar de outro. Lago de Genezaré, Mar da Galileia. E esse é o lugar que começaram a acontecer a história de Pedro. Pedro estava tentando pescar uma madrugada inteira. Vamos repetir, uma madrugada inteira. Repete aí. Uma madrugada inteira. Imagina uma madrugada inteira. Pedro tentando pescar. Você percebe que Pedro escolhe um bom horário para ir pescar. A Bíblia diz que ele foi pescar de madrugada, varão. Por que que os pescadores gostam de pescar de madrugada? Eu nunca entendi isso. Já perguntei isso em algumas vezes, mas o Filipão é muito pescador, né? O pessoal fala que é por causa do silêncio, por causa da lua, sei lá. Dizem que é melhor pescar de madrugada. Não sei o porquê, porque eu não sou pescador, não. Sou mais pesqueiro. É o clandestino, é a clandestinagem da pescaria. Eu gosto de jogar a varinha lá com um pedacinho de minhoca, ficar lá esperando 3-4 horas, aí pega um peixinho desse tamanhozinho assim, eu falo, nossa, meu Jesus, o senhor tá me provando, minha paciência, é Deus exercendo, né? Fruto do Espírito. E aí, varão, Pedro, ele escolhe o melhor horário. O horário dos pescadores profissionais de pescar é de madrugada. Pedro não escolhe só o melhor horário. A Bíblia diz que Pedro também escolhe a melhor ferramenta. Pedro não está pegando uma varinha de pescar igual o João, tentando pescar um peixe só. Pedro está tentando pegar uma quantidade grande de peixe, porque o cara tinha uma empresa de peixes. O cara era pescador profissional, ele não queria pegar 1, 2, 3, 4 unidades de peixe. Pedro queria pegar uma quantidade de peixes razoável. E aí ele usa a melhor ferramenta que ele tem, a ferramenta rede. Ele joga a rede, varão, no melhor horário. E a Bíblia diz também que ele não escolheu só o melhor horário e a melhor ferramenta. Pedro escolheu também o melhor lugar. Eu não sei se você sabe, mas o Mar da Galileia e o Lago de Genezaré, naquela época, era chamado de o paraíso dos pescadores, porque lá tinha a melhor quantidade de peixes e a melhor diversidade de peixes. Lá dava de tudo, varão. Lá não era só piabinha, igual na Lagoa da Pampulha, tem capivara. Lá tinha negócio de verdade, entendeu? Lá tinha peixe bom de verdade, essa tilápia boa, né, não, Filipão? Fala nisso, você tá me devendo a tilápia, em nome de Jesus. E aí, Pedro escolhe melhor lugar, melhor ferramenta, melhor horário. E a Bíblia diz que no início da manhã, qual foi o resultado da pescaria de Pedro? Zero. Eu não vou nem te perguntar se você já passou por isso que Pedro está passando aqui. Você estava num lugar que você falava assim, isso aqui tem tudo para dar certo. Não tem erro. Não tem situação assim. É quase o Titanic. É só se alguém blasfemar contra Deus aqui dentro desse negócio que vai dar errado. Cara, tem tudo para dar certo. Eu tenho as melhores pessoas aqui perto de mim. Eu tenho o melhor lugar, a melhor região. Eu tenho o melhor currículo. Eu tenho o melhor trabalho. Eu tenho a melhor pessoa. Eu tenho a melhor isso. E no final dessa situação, você não colheu nada, deu tudo errado. A pergunta que fica é por quê? Por que que essas coisas acontecem? Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam com cada um de nós, com seus filhos? Porque Pedro nem ainda tinha sido chamado da parte de Deus. Você percebe que Jesus tem uma didática para ensinar os homens a viver. Você percebe que Jesus quer chamar atenção para ele. O que Jesus está resumindo aqui para nós e dizendo através dessa simples passagem é que se você age na história sem Deus, o seu resultado sempre será nada. Se você tira Deus dos seus planos, se você arreda Deus para cá, deixa que eu dou um jeitinho, certo? Eu tenho a minha capacidade, Jesus, eu tenho o meu mérito quanto a isso. Jesus, deixa comigo, você conhece a ameixa? Aqui você deixa então, uai. Se eu te falar, Jesus, o senhor é bom ficar salvando os perdidos, sabe? Fica curando os drogados por aí, fica, sei lá, tenta curar um câncer, dá uma inteligência para alguém. Com a minha vida, com as minhas finanças, com a minha empresa, com o meu ministério, com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, eu já sei fazer, porque afinal de contas, quanto tempo que você tem de igreja, né? Quanto tempo que você tem diante da presença de Deus? Quanto tempo você tem de profissionalismo? Pedro tinha. E ele se resume em nada. De repente, Jesus usa o barco de Pedro para falar à multidão. Depois da pregação, Jesus lança uma palavra para ele. Pedro, faz o seguinte, volte a pescar, varão. Pedro me parece até um pouco incrédulo naquela hora. Você que já leu essa passagem algumas outras vezes, você pode perceber que Pedro fala assim com Jesus. Jesus, eu já tentei a noite inteira, até aqui eu cheguei e não pesquei nada. Mas olha só, porque é o Senhor que está dizendo, então eu vou lá e vou tentar mais uma vez. E Jesus fala para ele, olha, joga a rede do lado direito. E ele joga e você conhece toda a história. Acontece a maior pescaria de todos os tempos de Pedro. A história de Pedro é transformada. Jesus, então, consegue chamar a atenção de Pedro. Jesus consegue, então, operar na vida de Pedro através da palavra dele, através da palavra do céu, e não através da vida e do profissionalismo de Pedro. E ali começa, então, uma jornada incrível de Jesus e de Pedro, cara. Os dois num relacionamento sensacional, partindo uma história, partindo a uma jornada, e eles começam a compartilhar de uma amizade, de fato, onde alguns fatos começam a acontecer. E esses fatos que começam a acontecer, da mesma forma que aconteceram na vida de Pedro, também começam a acontecer na sua vida. Você começa a perceber que as coisas na sua vida, depois de cristãos, se parecem mais com o fracasso do que com as bênçãos. Às vezes, a sua vida depois de Cristo se tornou mais uma vida de testemunho, de milagre, um negócio que é só nas 49 do segundo tempo, que acontece uma coisa difícil demais, e aí é uma luta, é uma raça, é sangue, todo mundo está se desgastando a história e Jesus vai lá e faz alguma coisa no final. Parece que se tornou assim, não é? Pois bem, assim também foi na vida de Pedro. Não se desespere. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que Jesus recebe a notícia de que João Batista teria sido assassinado, degolado. E João Batista era o primo de Jesus. Jesus então recebe aquela notícia, aquela informação, e ele fala com os discípulos, olha, vamos fazer o seguinte, pega as coisas de vocês e passa para outra margem do mar da Galileia. Eu vou encontrar vocês do lado de lá, eu preciso me retirar. Eu preciso orar, eu preciso tirar um tempo com meu pai, eu preciso sentir, é tão legal, né, o Jesus humano nessa parte. Você percebe, através dos evangelhos, um Jesus 100% homem e um Jesus 100% Deus. Um Jesus que compartilha a sua humanidade, que gosta de sentir, que gosta de chorar. E aí Jesus vai para o monte e começa a orar e os discípulos vão partir para outra parte, para o outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré. A Bíblia diz que às 3 da manhã, varão, começa uma tempestade onde aqueles homens estão. É mar para todo lado. 3 horas da manhã, você pega pescador profissional. Pescador profissional sabe ou não sabe nadar? Sabe nadar. Quantas vezes eles já passaram por tempestade violenta no meio do mar? Sabe demais. Mas a Bíblia diz que a tempestade era tão forte, mas era tão forte, que aqueles homens começaram a temer as suas vidas. E eles começaram a falar um com o outro, nós vamos morrer hoje. Hoje não dá para escapar disso aqui. Hoje a nossa história termina. De repente, começa a aparecer uma pessoa lá na frente, andando por sobre o mar. Quem que é? É um espírito? É uma sombra branca? Uma fumaça? Eu já estou vendo miragem aqui, Jesus. Uns falam uns com os outros, é Jesus, é o Senhor. Você percebe Pedro falando com os outros discípulos o seguinte: olha, se for Jesus, eu tenho certeza que se uma vez ele me fez pescar aqui nesse mar, eu tenho certeza que se ele me deu aquele tanto de peixe, se for ele, e se ele falar alguma coisa para mim, eu também posso andar sobre as águas. E Pedro se levanta e fala: Senhor, se é o Senhor, lança então uma palavra para mim ir ao teu encontro. Jesus diz: pois bem, pode vir, Pedro. E Pedro sai do barco. Eu fico imaginando, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei se eu teria coragem, não. Imagina você pisar na água e o negócio foi igual ao chão. Que é isso? Você está doido? E aí Pedro pisa na água e falou: uai, deu certo. Olhou para Jesus, Jesus está lá ainda, olhou. A segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. A Bíblia diz que ele, chegando perto de Jesus, ele teme a tempestade. E no momento que ele teme a tempestade, ele começa a ter tanto medo, que ele olha para baixo. Ele começa a olhar para baixo e começa a afundar de fato. Você percebe o próprio Pedro tendo que receber um auxílio diante daquelas águas que ele já tinha vivido um milagre. Nessa hora, meu irmão, o Eli Soares pega um banquinho, um violãozinho e começa a compor. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Só quem conhece. A tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De repente, o Pedro, que tinha sido o pescador de muitos peixes um pouco antes, começou a ser o peixe. Pedro recebe as mãos de Jesus, Jesus pesca Pedro mais uma vez. E eu te pergunto, Jesus colocou Pedro no colo e voltou para o barco? Jesus pega Pedro e coloca nas costas e fala: tadinho dele, quase afogou, deixa eu colocar ele de volta no barco. De maneira nenhuma, meu irmão. Jesus pega na mão de Pedro e volta andando, de fato, dando passos em direção ao barco de novo. E aí, depois desse acontecido, Jesus fala com Pedro o seguinte: Pedro, por que que você duvidou? Por que que você ainda teve medo, cara? Por que que você ainda não está acreditando totalmente em mim, no meu poder, na minha graça, no meu amor? Por que que de repente, quando você já estava pisando em cima das águas, você duvidou do nada, você atentou para a tempestade ao seu redor, e eu na sua frente, você colocou mais crédito nas coisas que estavam acontecendo ao seu redor do que na minha pessoa, carnal, na sua frente, Pedro. E não para por ali. De repente, Pedro também começa a ter um pouco mais de histórias com Jesus. No Evangelho de João, Jesus, indo para o Jardim do Getsêmani para orar, porque ele estava prestes a ser traído e prestes a ser crucificado também, condenado, julgado. Jesus pega aqueles homens e vai para o Jardim do Getsêmani orar. A Bíblia diz que eles dormem, e Jesus fala com ele: olha, fica comigo. De repente, Pedro começa a se lembrar daquelas coisas que ele falou para Jesus: Jesus, eu aqui dentro dessa mesa, eu aqui dentro dessa casa, cara, todo mundo aqui pode te trair, eu não vou te trair. Todo mundo que está aqui pode te abandonar, eu não vou te abandonar. Pedro impetuoso, né? Sanguíneo, meio colérico também, falador demais da conta. Jesus responde para ele assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. De repente, no Jardim do Getsêmani, naquele rolo, todo mundo orando, uma confusão, Jesus chega com os soldados. Quando Jesus chega com os soldados, dá um beijo em Jesus. O Judas, perdão, chega com os soldados, dá um beijo em Jesus. Você percebe o Pedro quase brigando com um soldado. Na hora que ele briga, ele tira a espada, corta a orelha de um homem, soldado Malco. Quando Jesus vê aquela situação, fala: Pedro, você não pode fazer isso, cara, você é muito impetuoso, irmão. Ele pega a orelha do cara, cola de novo na cabeça dele e fala com Pedro: Pedro, você não pode matar pela espada, porque se você matar pela espada, certamente você também morrerá. A Bíblia diz que Pedro não gostou de ouvir isso. E aí, nesse momento, Jesus é levado pelos soldados e Pedro começa a caminhar à distância de Jesus. Pedro não gosta dessa repreensão da parte de Deus. E ele se distancia. Nesse momento que ele se distancia, Jesus é levado ao Sinédrio, que era o lugar religioso onde iriam julgar ele. Mais de meia-noite, gente. Era de madrugada de novo. Jesus vai. A Bíblia diz que Pedro estava tão distante, que para entrar no Sinédrio tinha uma portaria. E quando ele chegou nessa portaria, ele já não estava mais junto com a galera. João tem que voltar lá na portaria, interceder, conversar com o pessoal e falar assim, não, pode deixar ele entrar, ele é meu amigo e tal. E Pedro entra. A partir do momento que ele entra, Jesus começa a ser julgado. E quando Jesus é julgado, Pedro está com muito frio. Quando ele está com muito frio, ele vem para perto de uma fogueira e ele fica lá, aquecendo perto de uma fogueira, esperando tudo acontecer. De repente, uma pessoa, uma mulher, chega perto e fala, cara, eu te conheço, você anda com esse cara. Aquele cara que está sendo julgado e condenado lá, ele é seu amigo, não é não? Pedro diz, eu nunca nem vi esse cara, nem sei o nome dele, só estou aqui por diversão, só quero ver o que vai acontecer. E aí ele nega Jesus a primeira vez. Ele sai dali e depois vai para outro lugar, acontece a segunda vez. Ele sai dali, vai para um outro lugar e acontece a terceira vez. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus a terceira vez, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, que estava sendo condenado. Que momento. Imagina o olhar de Pedro cruzando o olhar de Jesus. Jesus olhando nos olhos dele, à distância, procurando ele na multidão e relembrando a ele o que ele tinha já falado com Pedro. A Bíblia diz que Pedro fica muito chateado e se retira. Você sabe da história, Jesus é condenado, Jesus é morto. No terceiro dia, Jesus, ele revive. E aí, nessa história toda, Jesus começa a aparecer para os discípulos. Pedro já está tão distante. Pedro já está em outro lugar, fora do grupo. A Bíblia diz que Pedro fica realmente com uma tristeza muito grande. Alguns pesquisadores e teólogos dizem que Pedro participou realmente de um início de uma depressão, de um início de uma angústia, porque ele achou que ele tinha realmente deixado Jesus ter sido matado. Então ele achou que, de fato, ele avacalhou os planos de Deus diante de Cristo. Só que aí, quando Jesus ressuscita, ele aparece para as mulheres e ele fala para as mulheres assim, olha, vai e diz aos discípulos e a Pedro. Uai, irmão, por que vai e diz aos discípulos e a Pedro? Porque, de fato, Pedro já estava distante. Pedro necessitava de uma atenção especial. Pedro estava longe. Pedro já, talvez já se sentia fora do grupo, traidor. Um cara que negou, um cara que falou, prometeu e não cumpriu. Não entregou nada. Na hora da dor, na hora de entregar a sua vida, na hora da perseguição, Pedro se retirou. Pedro andou à distância. Ele percebeu o coração dele, que ainda era de menino, que Jesus o repreendeu e ele ficou chateado. Pedro ainda tinha que viver mais coisas da parte de Deus. E aí as mulheres vão lá e chamam Pedro. Pedro, então, é restaurado por Jesus. Pedro vive mais alguns diálogos com Jesus. E aí você já conhece a história. São 40 dias que Jesus começa a ficar aparecendo e sumindo. E nesse aparece e some. Tomé aparece e pega lá na ferida de Jesus. Todo mundo tira suas dúvidas. Jesus some. No meio desses 40 dias tem uma hora que Jesus some. Aí Pedro tem uma brilhante ideia. Sabe qual que é a brilhante ideia de Pedro? Ele foi pescar. Aonde? No mar da Galileia. Usando o quê? Usando rede. Que hora? De madrugada. E qual foi o resultado da pescaria? Zero de novo. Zero de novo. Talvez você tá assim, como é que Pedro é burro, né? Como é que Pedro é um cavalo, cara? E às vezes a gente não passa por isso. Parece que Jesus retorna a gente para o mesmo semáforo, para ver se a gente aprende alguma coisa. Parece que Jesus volta a gente na mesma estação e fala, vamos lá, a minha intenção é te aprovar. não é te desaprovar, não estou aqui para te atentar. Quem faz isso é o maligno. Eu estou aqui para te aprovar. A intenção que Cristo tem em nos provar é nos aprovar. Você percebe isso na vida de Pedro. Mas, meu irmão, Jesus nunca deixou nenhum dos seus filhos sozinho. Jesus nunca deixou uma só história pela metade. Jesus nunca deixou um dos seus homens sem aprender tudo o que tinha que aprender. Naquela parte da manhã, onde a frustração começa a tocar o coração de Pedro e de João, que era sócio dele, que estava pescando também no Mar da Galileia, depois de tudo isso, depois desse rolê inteiro, 3 anos, Jesus passando raiva com Pedro, 3 anos de trabalho, 3 anos de frustração dentro do Mar da Galileia, Jesus aparece lá na orla da praia. E ele assovia. E aí? Vocês estão pescando aí? João fala, tamo. Deu o que hoje? Deu nada. Isso aqui tá só Jesus. Tá, então faz o seguinte. Pega a rede de vocês, joga do lado direito do barco para ver se dá alguma coisa. Nessa hora, João que percebe, Pedro tá tão frustrado de novo, Pedro tá tão abandonado, João fala com Pedro assim, Pedro, é o Senhor, cara, eu já passei por isso aqui, peraí, essa história aqui tá repetindo, isso aqui é déjà vu, o que é isso que eu tô vivendo aqui? De repente, Pedro olha lá pra orla da praia, meu irmão, ele fala, cara, é o Senhor mesmo, é o meu Senhor, é Jesus que tá ali, é meu Salvador, cara, é Ele. A Bíblia diz que Pedro abandona. Ele abandona, de novo, a pescaria, porque a rede já estava cheia de peixes de novo. A Bíblia diz que ele abandona os seus amigos. Ele abandona os seus sócios. Ele abandona o barco. Ele não espera, ele não dá meia volta com o barco para tentar voltar para a orla da praia. A Bíblia diz que ele se joga no mar, varão. E ele começa a dar braçadas em direção a Jesus. E eu fico imaginando cada abraçada em direção a Jesus de Pedro, é uma declaração, Deus me perdoa. Senhor, eu errei tanto com o Senhor no decorrer da minha caminhada. Eu estou voltando aqui agora. Não há o que fazer para mim. É só frustração. O lugar de melhor que eu posso voltar, Jesus, é fazer aquilo que eu acho que eu sou bom e nem aquilo que eu acho que eu sou bom, eu consigo ser bom. E Pedro começa a dar braçadas em direção a Jesus naquela orla, irmão. A Bíblia diz que ele chega na orla da praia todo ensopado. E quando ele chega na orla da praia, a Bíblia vai dizer que tem uma fogueira esperando Pedro. Além de uma fogueira esperando Pedro, tem um peixe assado esperando Pedro, irmão. Pedro tinha participado de várias pescarias. Jesus só tinha um peixe para ele. O início de um sonho, Jesus falando, olha, eu vou te dar muitos peixes, mas no final da história eu vou fazer de você pescador de homens. E aí você percebe um diálogo de Jesus começando com Pedro. Jesus começa com ele, olha, você me ama, Pedro. É como se Jesus estivesse dando a ele uma nova chance de reconciliação. É como se você percebe Jesus dando a ele a chance de se redimir, cara. A fogueira está lá. Já teve uma noite inteira de frustração de novo. Jesus pergunta para ele, tu me amas? Tocou na ferida, varão. Jesus, o senhor sabe que eu te neguei 3 vezes, cara. Como que você me pergunta que eu te amo? Eu não te amo, não. O senhor sabe que eu só te amo com um amor de troca. Um amor de amigo é mais parecido com gostar. Eu gosto daquilo que o Senhor pode me dar. Eu gosto da vida que está envolvida aqui. Ó. Eu gosto da igreja. Eu gosto de estar perto. Mas te amar de fato, eu provei que eu não amo. Jesus faz a pergunta pela segunda vez. Tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo com um amor de troca. Não dá para negar. Jesus está perguntando para ele, olha, você me ama com um amor incondicional, Pedro? Você me ama com um amor que você dá a sua, você daria a sua vida por mim hoje, Pedro? E Pedro, com vergonha, irmão. Não consigo. Não sei. Eu não, na hora de dar mesmo a vida, eu não sei se eu vou conseguir dar a vida. Sabe o que é mais interessante nessa história e nesse diálogo? que Jesus aceita a resposta de Pedro. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, pela terceira vez. O que ele está dizendo é: Jesus, eu só te amo com amor de troca de irmão. Jesus olha para ele e fala: Pedro, tudo bem. Se esse é o amor que você pode me oferecer, tudo bem. Eu não vou desistir de você, Pedro. Eu vou insistir na sua vida. Vá e apascente as minhas ovelhas. Pedro, não tem problema se você estava no mar de depressão e você ainda nem sabe o que é que você estaria disposto a fazer por mim. Mas faz o seguinte, Pedro. Vamos começar daqui a nossa jornada? Vamos recomeçar o caminho, então? Vamos pegar tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, Pedro? Vamos fazer de conta que esse negócio não aconteceu? Vamos colocar o passado no mar do esquecimento. A partir daqui, Pedro, é uma nova história. Eu quero confiar em você as minhas ovelhas, Pedro. Eu quero confiar em você a minha obra. Eu quero confiar em você o meu investimento, Pedro. Vamos fazer o seguinte: se você estava ou achava que estava dentro de um buraco fundo que não tinha saída, a partir de agora eu declaro que você já não está morto mais, mas que você virará uma semente, Pedro. E essa semente está sendo plantada aqui e agora, hoje. E eu vou fazer de você um homem parecido comigo. E a partir de agora nasce uma nova história minha com você, Pedro, que não está pautada naquilo que você pode produzir para mim, mas naquilo que o meu Espírito pode fazer dentro de você, Pedro. A partir de agora você vai experimentar do meu poder, Pedro, de uma maneira diferente. Até aqui a religiosidade, ou as coisas, os seus méritos, aquilo que você podia fazer, Pedro, vamos excluir essa parte e vamos entender que só há uma vida a ser vivida. A vida que vem do Espírito Santo de Deus, que é vivida na força dele, que é vivida na obediência dele, que é vivida na fé, Pedro. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Todos os caminhos que você achava que levava até Deus, exclui, coloca nesses caminhos um asfalto que outras coisas passarão por lá, mas você, Pedro. Você, Timóteo, você não. Pode todo mundo fazer o que estão fazendo, mas você, Timóteo, você, Pedro, você, meu filho, você, minha filha, você que é meu, você vive uma vida diferente. Você não está mais pautado sobre os resultados dessa. Não é os méritos ou os resultados ou os frutos terrenos mais que te interessam, mas é aquilo que é depositado no céu. E você começa a perceber a história de Pedro sendo transformada. Em Atos capítulo 2, você percebe Pedro se levantando e fazendo a maior pregação que está na Bíblia. O cara que negou Jesus 3 vezes fez a maior pregação, o maior sermão que está na Bíblia. E mais, viveu uma vida inteira cuidando e apacentando as ovelhas de Jesus. E quando ele chega ao final da sua vida, as pessoas vão matá-lo crucificado. Nesse momento, Pedro olha e diz: eu não sou capaz de morrer como o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu ainda estou tentando amá-lo com tudo que tenho. Se coloque sobre os seus pés. Eu queria chamar a banda de louvor aqui. Há uma história de Jesus dentro da sua história. Há uma insistência de Jesus dentro do seu coração. Às vezes, alguns caminhos de fracasso que você participou. Uns intempéries da vida que você disse: cara, parece que eu não tenho solução, parece que eu passo por isso a mesma... Sabe, todo ano é isso aqui, velho. Toda vez é isso. Meu irmão, quero dizer algo a você. Você não é o que o seu temperamento diz que você é. Você não é o que as dores do seu passado dizem que você é. Você também não é os traumas que algumas pessoas colocaram dentro do seu coração. A graça de Deus está disponível para mim e para você nessa noite. A graça de Deus pode transformar a vida de um alguém que o aceita de fato. não é aceitar de boca, mas aceitar de coração e colocar um coração para sangrar diante dele. Quando Pedro foi confrontado por aquele povo e ele o negou, na hora da sua morte ele aceitou a morte de cruz e pediu para ser crucificado de uma maneira que ele não pode nem se igualar ao seu próprio rei. O reino do evangelho, meu irmão, não está pautado em glórias. O reino do evangelho está pautado em colocar o nosso coração diante de Deus e abaixar, irmão. Os pés de Jesus são mais belos do que as suas mãos. Os pés de Cristo têm mais beleza. Há muito mais nobreza no entregar e no dar do que no receber. É muito melhor eu depositar a minha vida diante de Deus e viver os preceitos dele do que viver as minhas burradas incessantemente, repetidamente. Há uma saída, e essa saída é Jesus Cristo. Assim como aconteceu na vida de Pedro, pode acontecer na minha e na sua. Jesus chama a nossa atenção nessa noite para que nós voltemos para o lugar exato do centro da vontade de Deus. Ainda que você esteja no mar da Galileia e no mar de frustração, hoje, aqui e agora, Jesus está te chamando na orla dessa praia. Eu vejo uma praia aqui, eu vejo as ondas de Deus, da glória de Deus, atingindo a sua vida. Eu vejo o seu coração sendo molhado pelo derramado amor de Cristo. É um amor de outro mundo, gente. Não está pautado naquilo que nós podemos oferecer ao Senhor, mas está pautado naquilo que Cristo nos oferece. Amor, redenção, remissão, perdão, pecados perdoados, uma vida inteira para um Jesus inteiro. Um coração inteiro para um Jesus inteiro. Um corpo inteiro para um Jesus inteiro. Uma mente inteira para um Jesus inteiro. Há uma vida onde eu vivo em adoração a Jesus. Eu posso até correr para lá e correr para cá para fazer algumas coisas que aqui na terra as pessoas fazem. Os meus pés estão até aqui na terra. Mas a minha mente está no céu, meu irmão. A minha mente está em Cristo. A minha mente não está debaixo do sol. A minha mente está onde Colossenses 1, capítulo 1, versículo 27 diz: eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não estou aqui embaixo, simplesmente à mercê de homens. Eu não estou nas mãos de homens ou de situações que me mostram fracasso. Eu estou nas mãos de Deus, e o Senhor é o autor da minha história. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Comece a clamar ao Senhor. Se essa palavra te atingiu de alguma maneira, se a vida de Pedro foi exposta para você através do que Cristo fez, ah, meu irmão, entregue de novo, devolva de novo, sem reserva, mais uma vez, clame ao Senhor, deixe Ele falar, deixe Ele te tocar, deixe Ele te puxar desse mar, se permita ser pescado nessa noite. Há uma vida onde Jesus te pesca, e essa vida começa hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.